Graça e paz, Pastor Pedro Cordeiro vos falando. Eu queria falar com os amados irmãos a respeito do jejum. Como jejuar com um propósito, né? O jejum, né, significa ficar sem o quê? Se alimentar, né? Sem comer, né? Por um período de tempo, correto? Correto. É ou não é? É, ué. Quando jejuamos, peraí, deixa eu desligar esse aqui, esse trocinho que fica fazendo barulhinho aqui. Vamos lá. Então, quando nós jejuamos, estamos abrindo mão do quê? Dos alimentos que o corpo necessita. Olha, veja vocês. Nós abrimos mão, frisem bem isso, ó. Nós abrimos mão dos alimentos que o nosso corpo necessita. Olha. Para o quê? Para o quê? Qual o propósito disso? Buscar ao Senhor. Olha que tremendo. Dizemos a Deus que estamos fazendo um sacrifício para o quê? Estarmos com Ele. Esse é o jejum com propósito. Eu quero abordar aqui um estudo sobre o jejum, né? E nós veremos nesses estudos quais são os diferentes propósitos que o jejum pode ter, né? Quando apenas ficamos sem comer, sem nenhum motivo assim específico relacionado a Deus, não é um jejum bíblico, né? Não é um jejum. Posso dizer que é até uma tentativa de ficar magro. Algo errado da parte da pessoa em tentar ficar, ganhar, perder peso, alguma coisa, porque até nisso você tem que ter equilíbrio, tem que ter orientação, né? O jejum tem que ter o quê? Orientação bíblica. É ou não é? É ou é? A pessoa, para perder peso, não é tão somente você fechar sua boca e ficar sem comer, né? Não. Você tem que ter uma orientação. Você tem que ter um especialista, um profissional da área que vai lhe ajudar para você alcançar o que é o seu propósito, né? A mesma coisa é o jejum bíblico. Tem que ter uma orientação, né? De um pastor, de alguém que está recebendo uma mensagem de Deus para fazer aquele propósito, né? Ou até mesmo você sentiu em seu coração o desejo de fazer um propósito, então você tem o quê? Procurar na Bíblia uma base bíblica para aquele seu propósito, para que você seja orientado, orientada pela palavra do Senhor, para que o seu jejum, né, tenha realmente base bíblica para você estar fazendo, né? O que acontece quando jejuamos, né? O que acontece? Nós nos tornamos sensíveis às coisas, o quê? Espirituais, isto é, nos aproximamos do Senhor e fortalecemos nosso espírito. Nós temos mais entendimento espiritual e mais poder sobre quem? Sobre o inimigo de nossas almas. É ou não é? Sobre a nossa carne. É ou não é? É. O jejum cria uma atmosfera que chama a presença de Deus e sua autoridade para a nossa vida, para a sua vida. Olha que tremendo, né? E os demônios reconhecem e perdem seu poder. É. O jejum aumenta o poder da oração e apressa o quê? As respostas. Motivos do jejum devem ser o quê? Espirituais. O seu motivo, você vai jejuar, você tem que ter um motivo, né? Então, esse motivo deve ser espiritual, ou seja, pela salvação de almas, para receber poder para testemunhar ou pregar, por libertação e cura da alma, por mais revelação da palavra, para pedir orientação de Deus, para proteção, por agradecimento, para santificação. E N's e N's de propósito, de pedidos que você pode fazer diretamente ao Senhor Deus, né? A libertação de um ente querido, né? O quebrantar do coração de alguém que que você tem amor por essa pessoa e quer ver essa vida transformada, você vai fazer um propósito clamando a pessoa do Espírito Santo para que o Espírito Santo trabalhe na vida daquela pessoa, né? Quebrante aquele coração, né? Só o Espírito Santo pode fazer isso. Então, os motivos são vários, né? São vários. Não encontramos na palavra a prática de jejuns, veja bem, para se adquirir bens materiais, empregos, aumentar o salário, ter sucesso no negócio, etc. O jejum é espiritual. Olha, está entendendo o mistério sendo revelado? Mas sim, pastor, entendi. Entendi sim. Mas como jejuar? Bom, em Mateus capítulo 6, do versículo 16 ao 18, nós lemos o seguinte: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejumam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a sua cabeça e lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu pai, que em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Olha, que maravilha de texto, que promessa do Senhor Jesus para nós que somos, né, seus servos e entendemos sua palavra, temos entendimento da sua palavra, né? Não é preciso contar a ninguém, exceto se necessário, quando insistirem a se alimentar, que você coma, né? Não, come aí, fulano. Não, mas eu não quero. Não, coma aí, fulano. Não, se você não comer, olha, eu vou ficar com raiva de você. Olha, ou você come, ó. Olha, eu fiz isso especialmente para você. Ó, né? Aí a pessoa: ah, fulano, eu, não é por causa de você, nem por causa de que você preparou, não. É que eu tô num propósito com Deus. Aí você fala, né? Mas fora isso, não é preciso contar a ninguém. Não precisa se aparentar triste ou cansaço, né? Sobrecarregar aquela cara desfigurada. Para que houve? Ah, eu tô jejuando. Eu já tô há 3 dias sem comer, sem beber. Ai, ai, ai. Nossa, como fulano é espiritual. Pronto, já recebeu o seu galardão, você já recebeu sua recompensa. O teu jejum já não vai mais servir mais para nada. Tudo aquilo que você pediu ao Senhor naquele jejum, você já não vai mais receber recompensa. Você já recebeu a sua recompensa. O homem reconheceu. E nós, como servos do Senhor, não buscamos reconhecimentos de homens. Buscamos reconhecimentos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós temos que aprender nessa vida que do homem nada podemos esperar. Não pense você, muitas vezes as pessoas vão para a igreja, né? E ali, quando o pastor não olha para elas, não fala com elas, ou não dirigiu-lhe a palavra, ou saiu, acabou a pregação, foi embora e não falou com a pessoa se sente ofendida, se sente magoada, quer até trocar de igreja. Não é, não é? Quer até trocar de igreja. Ai, o pastor não falou comigo, ele nem me deu atenção. Não espere reconhecimento do homem. Ai, eu faço tanta coisa aqui na igreja, eu limpo, eu passo, eu faço, eu cozinho, eu lavo o banheiro, eu boto a água do pastor ali para ele beber, eu faço isso, eu faço aquilo, eu limpo ali, eu tiro. E ninguém olha para mim, ninguém fala: nossa, fulano, que chão limpo, olha, isso aqui tá brilhando. Ninguém fala nada. Eu tô tão triste, acho que eu vou parar de fazer. Pronto. Aí vem uma pessoa e fala: não, fulano, que é isso? Você, não, você, olha, o chão tá ali. Não, continua, você é muito boa nisso, no que você faz. Pronto, já recebeu sua recompensa. Já recebeu sua recompensa. De Deus não virá mais nada para você. É dura essa palavra, mas é verdade. Não virá mais nada para você. Você já recebeu do homem, já recebeu o reconhecimento do homem. Você quer receber reconhecimento do homem ou de Deus? Para pensar. Qual é o melhor galardão a receber, do homem ou de Deus? Eu quero receber de Deus. Eu quero continuar sem ninguém prestar atenção nas coisas que eu faço, dar sem precisar receber nada em troca, ajudar o próximo sem precisar receber gratidão. Tem uma música... Olha, gente, eu já falei isso aqui, mas eu gosto de falar. Pastor Pedro Cordeiro, gosta ou não gosta? Gosta. Eu gosto de falar. Eu gosto. Tem pessoas que... Sabia que tem pessoas que até me criticam? Mas e daí? É um hino que louva ao Senhor. Se é um hino que louva ao Senhor e faz me refletir a minha vida cristã para ser mais cristão, eu vou tomar esse hino sim para a minha vida. Independente se ele é católico ou não. Eu já falei isso aqui, é um hino católico. Mas eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto porque me faz refletir na minha vida. Na minha vida, para que eu possa ser mais cristão. Eu gosto. Eu não sei se é uma música, se é uma reza católica, só sei que eu gosto dela demais. Porque me faz verdadeiramente olhar para dentro de mim e falar, eu tenho que fazer assim, dessa forma. É. Eu tenho que fazer dessa forma porque para me receber o galardão de Deus. E, ó, eu vou, Pastor Pedro Cordeiro não sabe cantar não, tá? Mas eu vou cantar aqui. Vou me atrever para você ouvir, tá? Assim, ó. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ô Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Preste atenção, ó. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Vocês viram algum problema nesse hino, nessa reza, nesse louvor? Não sei o que é. Vocês viram algum problema? Vai me levar para o inferno se eu cantar ela porque é católica? Não! Esse louvor, esse hino, esse não sei o que que é, expressa justamente o que eu tô falando aqui. Você não viu nenhuma estrofe, uma letra, uma palavra ali puxando para si reconhecimento dos homens. Não! Que eu seja consolador e não consolado. Eu quero consolar, mas não me consolem. Não, eu quero perdoar. Não, mas não precisa. Se não quiser me perdoar, não me perdoe. Mas eu te perdoo. Tem gente que fala, ah, eu só perdoo se me perdoar. Ah, não, fulano? Nunca mais eu olho pra cara dela. Não vem falar comigo. Eu vou lá falar com ela, mas não vou mesmo. Não é assim? É ou não é? É, ué. É. É perdoando que se é perdoado. Você tem que primeiro perdoar para a pessoa depois lhe perdoar. Porque ela tem que ver Cristo na sua vida. Como é que a pessoa vai te perdoar se você... Aí tem gente que se diz cristão, né? Só não sou evangélico. Mas vai ver as atitudes. Aí vai fazer um evangelismo. Vai fazer evangelismo. Nem faz evangelismo. Sabe por que não faz evangelismo? Porque Se for fazer evangelismo, não ganha alma para Jesus. Sabe por que não ganha alma para Jesus? Não ganha alma para Jesus, uma vírgula, né? Quem ganha é o Espírito Santo. Desculpa, é costume de falar. Mas a sua vida, o seu testemunho, a sua forma de falar não vai condizer com suas atitudes, com a sua moral, com seu caráter. Aí a pessoa vai falar, eu? Filho, sei quem eu sou. Pelo menos eu, do jeito que eu sou mais verdadeiro que fulano, que tá na igreja, se escondendo atrás de uma Bíblia. Se diz que é isso, mas faz isso. Comprou na barraca de fulano, pagou. Fez aquilo outro com a fulana ali. Até hoje não se falam. Passa aqui, se acha melhor do que todo mundo. Como é que eu vou pra igreja? Vou nada. É ou não é? Então a gente tem que ser mais cristão. Parar com esse negócio de querer reconhecimento do homem. O teu reconhecimento, o teu galardão tem que vir de Deus. Tem que vir do Senhor. É importante procurar fazer jejum, se possível, em dia com menos atividade, para se dedicar mais ao Senhor. Lembra que eu falei isso aqui? Lembram que eu falei, ó, se você estiver trabalhando, não faça o jejum no trabalho não, né? Porque vem um gadareno para querer lhe roubar a graça, e aí você vai quebrar seu jejum. Você está naquele propósito de se achegar mais a Deus, vem um gadareno, você expulsa ali em nome do Senhor Jesus Cristo, mas a obra de Satanás ali já foi feita, te tirou da graça, né? Então faça quando você estiver em casa, o tempo mais livre, é melhor. Fazer o jejum corretamente é destacar essa atividade como se fosse um momento muito importante do seu dia. E com certeza é, né? Com certeza é. Porque você está se achegando a Deus, querendo entrar no Santo dos Santos, né? E para quem nunca jejuou? Pastor, para quem nunca jejuou? Bom, comece tirando a refeição principal. Qual é a sua refeição principal? Tira ela do seu cardápio. Tira ela do seu cardápio. Depois de algumas vezes, jejue o dia todo, não tome café, não almoce e não lanche. Até as 18 horas. Depois, pode ir aumentando o tempo. Também pode-se começar fazendo um jejum parcial das delícias. Não comer o que mais gosta. Por um dia. Ou comer só legumes e água. Ou só tomar sucos ou chá. Né? Porque aí você vai se educando e começando a mostrar a carne que o espírito está crescendo e ela diminuindo. O espírito está crescendo e a carne diminuindo. Né? Mas, pastor, tudo bem, eu fiz o jejum. E agora? O que fazer durante o jejum? Né? Orar, 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 orar e orar. Né? Orar, ler a palavra, louvar, adorar. Olha, rasgue seu coração para o Senhor. Rasgue sua alma. Se eleve-se ao trono do Altíssimo. Se você está entrando no Santo dos Santos, querendo entrar no Santo dos Santos, meu Deus, você vai entrar como você vai para o seu serviço? Não! Você vai como você vai quando você vai para o colégio, para a sua escola, para a sua faculdade, para o seu curso? Não! É o Santo dos Santos, é o lugar santíssimo, é o trono de Deus! Você tem que entrar de modo diferente. Você tem que entrar numa plenitude espiritual, de total entrega ao Senhor. Ministre a palavra de Deus, se possível. Se não tem para quem ministrar, ministre no espelho. Ministre para você mesmo no espelho, mas ministre a palavra do Senhor. Evangelize pessoas. Ore, ore muito. Ore. Vamos ver Isaías 58, versículo de 6 a 7. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, né? A Bíblia high-tech do pastor Pedro. É, essa tecnologia é terrível, tá? Vamos lá, né? Então a gente vai aqui para Isaías 58, versículos de 6 a 7. Já abriu sua Bíblia aí? Vamos lá. Acaso não é esse jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo? E que deixe ir livre os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartes o teu pão com o faminto, escolhas em casa os pobres desamparados? Que vendo nu ou cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz com a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Eu até fui no versículo 8, porque não tem como não ler o 8, né? O 8 é a nossa recompensa. É ou não é? É ou é? Tá vendo o poder do jejum? Né? Você vai jejuar, você vai fazer algo pelo necessitado. Além de jejuar, faça algo pelo necessitado, como fala aqui em Isaías 58, 6 a 7 a 8, né? Vi o nu e dei uma roupa para ele. Eu vi o necessitado com fome, eu dei comida para ele. Faça com que a sua plenitude espiritual respingue nos as pessoas ao seu redor, né? Para que eles recebam a graça de Deus também, através de você. Você será canal de bênção, como agora o hino que eu acabei de cantar, o louvor que eu acabei de cantar, né? É dando que o quê? Se recebe. Né? Os benefícios de um jejum dessa forma, como fala em Isaías aqui, são vários. A primeira, a revelação da palavra, cura a integridade, recebe a justiça, recebe a presença da glória de Deus, orações respondidas, socorro na hora certa, livramento e refrigério, direção contínua, restauração da alma, saúde, forças, bênçãos para a próxima geração com restauração e restituição. Ó, ministério, restituição com Cristo. Ô, glórias! É. Mas, pastor, quanto tempo eu devo jejuar? Aí depende do tipo do jejum escolhido, tá? Pode durar um dia. Pode durar vários dias, semanas ou meses. Aí vai de cada um. Cada um que sabe aonde aperta o seu... A pedra no sapato, assim que fala. Cada um sabe onde tem a pedra no seu sapato. Qual é o tamanho da bênção que você espera? Qual é o tamanho do galardão que você espera receber de Deus? Hã? Qual é a sua necessidade que você tem para com Deus? Eu estou falando de... Do espiritual, tá, pessoal? Não é fazer jejum pra ganhar carro zero quilômetro, não, hein? Olha lá, hein? Olha lá, hein? Tô falando do espiritual. Qual é o galardão que você quer? Quais os dons que você quer que Deus libere pra sua vida? Né? O que você precisa do entendimento, uma renovação de entendimento? Revelação mais da palavra? Você quer pregar a palavra de Deus e precisa de melhor revelação? Jejum é pra essas coisas. Né? E quanto mais intenso for o jejum, mais próximo de Deus você vai estar ali, juntinho, agarradinho ali com Deus. Entendeu? Agora, é de cada um, lógico. Cada um sabe a sua resistência. É ou não é? É ou é? E quais são os tipos de jejum? Ué, pode-se fazer um jejum total, né? Sem comida e água. Por no máximo, tá, pessoal? Eu já fiz, ó... dois dias seguidos, sem comida e sem água, tá? Mas esse jejum é bom você fazer quando você estiver assim, sem serviço, que você não tem serviço para fazer, porque você fica um pouco debilitado, tá? Se debilita, né? Então você é bom, se você não tem serviço, porque aí você pode repousar, né? Aí você fica mais tranquilo, tá? Cuidado para não fazer também, exagerar, passar mal, entendeu? Nós não queremos isso. Vamos fazer jejum com sabedoria. Paulo ensina isso. É tudo com o quê? Ordem e decência, né? Então, temos que ter um entendimento, tá? Então, mais do que isso, eu não sei, não aconselho, por causa da desidratação, tá, pessoal? Desidratação é uma coisa perigosa. Então, pode-se fazer também um jejum parcial, né? Tomando somente água. Você tira fora os alimentos e fica só tomando água, né? É um jejum parcial, né? Tomando somente águas por dias que você estipulou de jejum, né? E aí você vai variando o organismo, vai variando do organismo de cada um, como eu já falei, né? E pode fazer um jejum somente de certos alimentos, né? Como o jejum de Daniel, os seus amigos, né? Nós podemos ler lá em Daniel 1, capítulo 3, versículo até o versículo 21, né? Eles comeram somente legumes e águas por 3 anos, ó. E também se pode fazer jejum das delícias, né? Eu amo, adoro Coca-Cola, eu amo Coca-Cola. A gente fala, adoro Coca-Cola, adora só a Deus. Ô, pessoal, espirituoso, né? Nossa, por que que tá aqui na Terra ainda? Não foi arrebatado, levado pro céu, né? Aí, adoro, não fala adoro, porque adorar só adora a Deus. Meu Deus, não sabe separar as coisas, né? Não tem o entendimento, não tem o renovo, né? Aí vai ver uma vida de um crente desse. Né? Todo espirituoso, todo, né? Parece até que não anda, ele voa, né? Igual quando o espírito pairava sobre a face do abismo, né? Vai aquele crente todo santarrão, levitando, né? Pois é. Mas então, e a gente, já que a gente não somos desse tipo, logicamente, ai, eu adoro Coca-Cola. Não deixe. Deixa a Coca-Cola de lado. Não vai beber Coca-Cola. Você é fanático por... Não, fanático é pecado. Fanatismo é pecado, né? Mas você adora muito Coca-Cola. Para de beber. Não vai beber. Pronto. Fala, não quero você. Olha pra cara dela. Olha nos olhos e fala assim, ó. Não quero você. Pronto. Você vai se vai ter abstinência, né? Daquele... alimento que você, aquela delícia que você considera uma delícia, né? Ou seja, abrir mão de comer e beber tudo que mais agrada ao seu paladar, entendeu? E se alimentar só do básico, por um tempo indeterminado, até a resposta de Deus vir nas suas mãos. Você também pode tirar um único alimento, como carne, ou sobremesa, café com leite, etc. Aquele que mais agrada, aquilo que mais agrada, você tira fora do seu cardápio. Você fala, não vou comer isso, pronto. Não vou. Eu como isso aqui todo dia. Eu não vivo sem isso aqui. Aí você não vai comer. Não vai comer. Não vai, entendeu? Não vai. Então é isso. E cada um faz o jejum como bem lhe entender, né? Conforme o seu organismo, entendeu? Vocês estão me compreendendo, né? Tá dando para entender, né? E o jejum, você termina... Quando termina o jejum, né? A gente falou de dias, horas, ficar horas, dias. Olha, o jejum... Você que vai decidir quando terminar ele, né? Você viu que o seu corpo não tá aguentando... Você entrega o jejum, né? Oferece, entrega o jejum ao Senhor Deus e deixa para fazer no outro dia. E aí você vai aumentando, vai ficando mais intenso até você conseguir fazer um jejum de 24 horas, né? Para aqueles que podem, aqueles que não tomam medicamento, não tem medicamento controlado, né? Uma dieta balanceada que tem que comer de tempos em tempos, de horas em horas. Para essas pessoas eu não recomendo esse tipo de jejum direto, não, tá? Para essas pessoas eu recomendo o jejum de horas, faz 2 horinhas, até mesmo 1 horinha. O que vale é a sua intenção para com Deus. Deus sabe do seu problema, Deus sabe da sua doença, Deus sabe que você tem um remédio para tomar, uma alimentação que tem que ser balanceada para poder não aumentar a glicose, balancear a glicose, né, melhor dizendo. Então Deus sabe dessas coisas. Deus não é Deus de confusão, né? Vamos botar isso na nossa cabeça. Deus não é Deus de confusão, gente, entendeu? Agora, você quer obter a cura, você vai buscar de outra forma. Não se martirizando, porque o martírio perfeito já foi entregue lá na cruz do Calvário, né? Então, vamos ter ordem e decência, tá, pessoal? As reações do corpo durante o jejum, né? Quais são as reações? Bom, para quem toma café, chimarrão, né? Chá preto, verde, mate, refrigerante, coisas comuns. A coisa comum é ter dor de cabeça, né? Porque você vai se abstinir daquilo ali, aí vai ter abstinência e vai dar dor de cabeça, né? E outras partes do corpo, pela falta da cafeína, quem gosta muito de tomar café, né? Que nesse caso é a prova já do vício, né? E o vício não é bom, pessoal. Não é bom. Nada que leve você ao vício. Ah, mas é só um café, pastor. Tá, mas e aí? Mas se não tiver o cafezinho na hora do lanche, você suporta? Ah, eu não consigo viver sem meu café. É vício. Então já é pecado, tá? Já é pecado. Então tudo aquilo que se torna um vício na sua vida, você tem que cortar, tá? Então vamos lá. É, também pode haver essa dor, né? Devido a isso. Se deu essa dor devido a isso, é bom você verificar e ficar atento, né? Atento, atenta. Será que eu tô viciado, por isso que tá dando isso? A abstinência foi tão grande que me deu essa dor, porque eu tô viciado nesse negócio, né? Então a gente tem que, né, tá ciente disso aí, tá bom, pessoal? E quantas vezes devo jejuar? Bom, o jejum bíblico era praticar 2 a 3 vezes por semana. Então é bom adquirir essa prática para estarmos sempre prontos para qualquer eventualidade. Pois Jesus disse, quando jejuardes, não se jejuardes. Quando jejuardes e não se jejuardes. Entendeu? Quando jejuardes e não se jejuardes. Olha só, entendeu o que Jesus quis dizer? E quando jejuardes, né? Senão ele ia falar assim, ó, se jejuardes, aí ele daria a entender o quê? Ah, se jejuardes, então eu posso, não preciso jejuar, né? Não vou jejuar não, porque Jesus falou, se jejuardes, não, ele falou, e quando jejuardes, confira lá, Mateus capítulo 6, versículo 16, depois você confere aí na sua Bíblia, e Mateus capítulo 17, 21, tá bom, pessoal? Exemplos de jejuns bíblicos. Nós temos vários, mas eu vou deixar para um outro dia, porque senão vai ficar extenso demais esse áudio, né? E eu acho que vou já ler para vocês entenderem, né? E eu glorifico ao Senhor Jesus mais uma vez pela participação, comprometimento de cada um aqui do Ministério da Restituição com Cristo com essa campanha maravilhosa, né? Que é o Janeiro para Deus, e que o Senhor Jesus venha te dar o galardão, que o reconhecimento venha dele e não do homem. E como eu sempre digo, glórias ao Senhor Jesus.